folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
Muito bom dia, cidade. 10 horas com 3 minutos, manhã de quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Chegando por aqui o Versificando. Bom dia, Simone.
Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a quem nos acompanha. E hoje vamos refletir um pouquinho, né, sobre você tem feito apenas o necessário ou você faz o seu melhor? E eu trago então, para iniciarmos a programação de hoje, o poema 13 do livro Poço do Fim do Mundo, que inicia, que nos coloca dentro desse contexto da reflexão. Não saberia dizer o momento, sei apenas que fiquei em alguma parte do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, e outra pedra, e outra. No meio do caminho tinha um muro, e o muro era um espelho, e o reflexo era o próprio tempo. O tempo que passou enquanto fiquei no meio do caminho. Do livro Poço do Fim do Mundo, da editora Patuá, e o escritor é Rafael Lima de Abreu. E para conversar com esse poema, então, né, ele coloca e ele diz que o tempo passou e eu fiquei parado. E aí voltamos, né, ao nosso tema de hoje. Você tem feito apenas o necessário ou você tem feito o seu melhor? E por que eu trago essa reflexão, né, no dia de hoje? Essa semana eu encontrei, dias atrás eu encontrei na rua uma pessoa que nos acompanha aqui e que há muitos anos atrás, há quase 10 anos, 12 anos atrás, a gente trabalhou junto.
Olha aí, ó.
É. E para quem não sabe, né, da minha trajetória, da minha passagem, eu trabalhei por 4 anos numa indústria de imóveis. É uma Trezan, né, que hoje já não está mais na nossa cidade, mas no Paraí. E então essa colega me encontrou na rua e ela disse: ah, que legal, tenho acompanhado o programa e tudo mais. E não tem uma vez que eu lembre de você e que eu não lembro de uma história que você contou. Eu não tenho como não lembrar da Simone qualquer coisa que eu vejo no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, eu lembro do furo do barco. E foi uma história que eu trouxe para essa pessoa, e ela riu, na verdade, né? E naquela manhã, no dia da, né, na empresa onde a gente trabalhava, a gente tinha reunião todo início de manhã, a gente tinha uma reuniãozinha básica. E assim, já eram 15 dias que era a mesma reunião e tinha sempre os mesmos problemas em pauta, né? E eu tinha me deparado com essa mensagem, o furo no barco, e eu quis trazer para o grupo. Só que óbvio que eu não tinha história toda, então eu trouxe o contexto dela e a moral da história. E eu fui motivo de chacota por muito tempo. Por conta do furo no barco.
Por causa, né, da história.
Por causa da história. Riam, né? Pelas minhas costas, mas riam. Então, os mais corajosos, né, que nem essa amiga, falou pra mim: ó, não tem como não lembrar do furo do barco e lembrar de você. Eu disse: poxa, se você se lembra de mim a partir dessa história, eu fico extremamente feliz. Mas a pergunta que eu tenho pra te fazer é: você entendeu realmente a mensagem do que a história dizia? E ela deu mais uma risada e ela disse: sim, eu entendi que a gente não deve fazer apenas o necessário e a gente deve fazer o nosso melhor. Então, eu vou dividir com vocês, né, em homenagem a esse tempo bonito, que foi um tempo muito importante na minha trajetória, na minha caminhada, a todas as colegas que eu dividi estes anos, né, que foram 4 anos e tanto, trabalhando em conjunto com essas pessoas, que eu levo com carinho no coração. E então eu trago para vocês essa reflexão. E você viu, Edson, né, que às vezes a gente, por mais que a gente expresse, né, da forma que a gente entendeu. E todo mundo tem uma interpretação a partir do
exatamente,
que a gente
que ela
fala.
Tem uma visão, né? Mas a história é bem bacana, porque assim, ó, você faz só o que é preciso, né, ou faz o seu melhor? Hoje, infelizmente, a gente vê muita gente não fazendo nem o que é preciso, né?
O que é preciso.
Quando se contrata um trabalho, né? Olha só, o cara foi para pintar o barco da pessoa.
Exatamente.
Né? Encontrou um furo. Ah, vou consertar, né? E olha só como ele foi reconhecido por isso, né? A historinha, para quem quiser conferir, Simone, onde é que o pessoal consegue essa história aqui? Procura no...
Digitando no Google, né? Digitando no Google, você colocar e digitar o furo no barco, você consegue encontrar. E o que foi interessante também nessa minha busca, né? Quando eu digitei o furo no barco, que é uma mensagem muito conhecida, muitos palestrantes, muitos, né? Muitas pessoas que levam essa mensagem motivacional se valem dessa mensagem justamente para fazer essa reflexão. Então eu olhava, é muito usado em sala de aula também, pra, né? Esse contexto literário. E foi na escola que foi me apresentado esse numa aula de religião na escola que foi me apresentado esse texto. Então, quando eu falava dessa questão das várias interpretações, quando eu fui fazer a pesquisa dessa história, eu abri vários sites. E cada site tinha um contexto de visão sobre essa mensagem. Alguns deles traziam justamente essa questão de fazer mais do que o necessário, de olhar para além. Outras traziam o contexto, né, da empatia, o contexto do colocar-se no lugar do outro, em prol do outro, fazer algo por alguém. Aí outras traziam a questão, né, desse processo do merecimento. O porquê algumas pessoas se destacam e outras pessoas ficam naquela mesmice. Então, por que eu trago o primeiro poema que eu trago de abertura? O tempo passou e eu fiquei ali parado. Que depois eu releio ele, né, pra gente novamente entrar nesse contexto. O tempo passou e eu fiquei ali parado. Então, por que muitas pessoas da mesma profissão, da mesma área, acabam se destacando, seja dentro de uma empresa, seja na concorrência. Ah, ele é meu concorrente. Ele olha e se frustra.
Porque eles sempre fazem o seu melhor, né? É isso aí, acabam fazendo o melhor. Por isso, quem se destaca, né? É porque deu o seu melhor, né? Fez o seu melhor e não fez só o que era preciso, né?
E não melhor que o outro.
Exatamente.
Melhor que a si mesmo todo dia, né? Deu mais do que era esperado dele, mas para ele, não para os outros, não para o mundo, em prol do que ele acredita, do que ele busca. Então vamos lá, né? Vamos ao furo no barco. O pintor, contratado para pintar um barco, trouxe tinta, pincéis e começou a pintar o barco de vermelho, como solicitado pelo proprietário. Enquanto pintava, descobriu um pequeno furo no fundo do barco e o consertou. Quando terminou seu trabalho, recebeu o pagamento, agradeceu e se foi. Mas no dia seguinte, o proprietário do barco o procurou e lhe entregou uma quantia em dinheiro 10 vezes maior que o valor contratado. 10 vezes maior que o valor contratado. O pintor ficou surpreso e falou: desculpe, senhor, mas o senhor já me pagou pela pintura do barco. Mas isto não é pelo trabalho de pintura, respondeu o homem. É por ter consertado o furo que havia no barco. Poxa, mas foi um serviço tão simples que não precisa pagar por ele, acrescentou o pintor. Meu amigo, quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o furo. Quando o barco secou, meus filhos saíram com ele para uma pescaria. Eu havia saído e quando voltei, notei que haviam saído com o barco. Fiquei desesperado, pois me lembrei que o barco tinha um furo e eles não sabem nadar. Grandes foram meus alívios e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, prontamente e rapidamente, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Muito obrigado. Com esse trabalho tão simples, você salvou a vida dos meus filhos. Existe, então, uma grande diferença entre fazer o possível e fazer o melhor. Muito obrigado, diz, né, o senhor que contratou o serviço. Com esse trabalho tão simples, você salvou a vida dos meus filhos e não há dinheiro que eu possa pagar, né? Não há dinheiro que ele possa pagar esse feito. Porque os filhos eram o que ele tinha de mais importante na vida. Então ele esquece de mencionar o furo no barco e o pintor, na sua observação, viu que ali, aquele furo, não era um trabalho muito para além do que ele estava fazendo, mas de certa forma danificaria, não deixaria o trabalho que ele fazia enquanto pintor ficar perfeito também.
É isso aí. Ele gostava da perfeição, né? No seu trabalho, né?
Então ele faz mais do que o esperado. Ele é contratado para uma pintura. E quantas vezes a gente contrata alguém, né, para fazer algo e esse, que nem o Edson falava anteriormente, esse mínimo não é feito.
Uhum.
Esse básico não é feito. Se eu sei o que me é pedido, então, né, que se possa ter essa entrega, não para fazer o mínimo, mas para fazer sempre o nosso melhor. Se a gente tem essa visão, se a gente enxergou aquilo, é de nossa responsabilidade também, a partir de que passou pela nossa visão e foi visto.
Será que as pessoas hoje, Simone, você que está nos ouvindo aí, não fazem às vezes o seu melhor e fazem só o que foram contratados, talvez por falta de reconhecimento?
Às vezes também existe isso, né?
Uhum.
E aí quando temos esse contexto, né, da falta de reconhecimento, e a gente se pergunta também, entra outra questão, né, Edson? Essa falta de reconhecimento muitas vezes é o que nos desmotiva, que
Exatamente.
Vai nos desmotivando, que vai nos deixando desacreditados que aquilo possa ser algo melhor, que a gente possa fazer melhor do que a gente está fazendo, e vai realmente relaxando no que a gente faz, né? Deixando por fazer ou fazendo de qualquer jeito, e vai se tornando um ciclo negativo, ao contrário do que essa mensagem busca passar, né?
Isso aí.
Totalmente esse movimento contrário. E aí vem à tona a questão do que eu colocava anteriormente, o porquê algumas pessoas se destacam e outras não. Porque muitas vezes, vamos colocar, né, essa questão e essa condição da empresa. Nós estávamos de colegas por igual.
Uhum.
Éramos quatro pessoas que pintavam e tinham a mesma função. E dentro dessa função, que pintavam os móveis, enfim, algumas tinham um valor de salário excedente e outras não. Algumas já estavam há 5, 6, 8 anos na empresa e outras há 2. Estavam ganhando praticamente o mesmo ou mais.
Uhum.
Então, por que essas pessoas que estavam há menos tempo na empresa estavam ganhando mais? Elas estavam sendo desvalorizadas, as outras estavam sendo desvalorizadas, ou quem chegou depois mostrou que se importava, estava fazendo mais do que era pedido.
Fazendo o seu melhor, né?
E havia
esse
reconhecimento, né?
Muito bom, né? Muito bom. Bacana essa sua reflexão aí, né? Isso acontece bastante, né? Ah, eu tô aqui há 10 anos e não fui reconhecida. Talvez porque você está fazendo só o básico. Né?
Só o básico.
Só o básico, né? Só o que lhe pediram para fazer. Né? Não fez nada de melhor, assim, que... Vamos falar de empresas, né? Que a pessoa viu, esse pessoal merece, né? Está fazendo por merecer aqui no trabalho. Pode participar com a gente e explanar aí a sua opinião. 54-3275-1678. A gente sempre agradece, né, a participação dos ouvintes, para que as pessoas que estão com a gente aqui na rádio, estão nos ouvindo, possam dar a sua opinião aqui no Versificando.
E temos aqui conosco uma participação, né, querida e especial, que no tempo de férias temos o nosso querido Davi. Bom dia, Davi!
Bom dia!
Bom dia, Davi!
Bom dia!
Bom dia aos ouvintes! O Davi vai reler o poema que eu li no início da programação.
Poço do fim do mundo. Não saberia dizer o momento. Sei apenas que fiquei em alguma parte do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, e outra pedra, e outra pedra. No meio do caminho tinha um muro, e o muro era de espelho, um espelho. E o reflexo era o próprio tempo, o tempo que passou enquanto fiquei no meio do caminho.
Enquanto fiquei no meio do caminho. E reflete justamente essa reflexão que eu trazia, né, anteriormente. O tempo passou e eu fiquei no meio do caminho. Então chega outra pessoa que faz, além do que é pedido, o seu melhor, e assim se sobressai. E o pessoal aqui, Edson, tem uma galera muito legal nos acompanhando.
Olha aí, bem-vindos quem está com a gente nesta manhã aí, nos ouvindo pelo rádio no 105.9 ou também na internet, né? www.radioestudio.fm.br, no aplicativo, vai lá na Play Store, baixa o aplicativo Estúdio Nova Araçá.
Temos então Paulo em Porto Alegre, Marcelo Bissoli em São Paulo, Jonas Neto em Minas, né? Jonas Neto já foi participante aqui do Versificando no ano passado. Parece tanto tempo, ano passado, né? 15 dias que virou calendário. O ano passado, ano dá passado. Aquele...
Eu não consigo falar ainda ano passado, né? Tá tão perto ainda,
tão
né?
Tão perto. A Diva Marinho, né? Cris Arantes também conosco, Mirelle, Cláudio Lima, na Bahia, Salvador, Bahia. E a Bruna Milan, que foi a nossa participante, né? Nossa primeira participante de 2024, no ano passado. Então, essas pessoas, né, que mandaram um oizinho, um alô pra gente aí, então, que estão na escuta, que estão nos ouvindo, quiser ter, né, um alô também pra vocês, e quem não foi dito o nome ou quem não se manifestou, agradecemos igualmente a audiência. E voltando, né, na nossa reflexão, eu trouxe também um poema de Cora Coralina, das Pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Desci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Então, Cora traz esse fazer poético dela, e que traz, né, dessas miudezas do dia a dia, dessas dificuldades do dia a dia, de fazer o seu melhor, mesmo no seu pior momento, né? Então, o último verso, ela diz assim: entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Então, entre tudo o que estava contra, né? Tudo que está contra nós, muitas vezes, que se possa também, como Cora, né, ter essa força de levantar essas pedras que nos amassam, de levantar essas dificuldades, desfazer esses processos e conseguir trazer à tona o nosso melhor, a poesia da vida, e entregar isso da melhor forma também, né, às outras pessoas e ao mundo, e que isso vai nos fazendo subir, né, degrau a degrau. Como eu dizia, não é num contexto de disputa, Não é fazer o seu melhor para o outro. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, a gente, quando a gente tem extremamente bem definido o que a gente quer na vida, e a gente falava sobre desafios e metas para o ano, né, no ano passado, no primeiro programa do ano, né?
Primeiro programa, isso aí, falamos sobre metas, né?
É. E quem na da audiência?
O que você quer, né? O que você quer para 2024, né?
É, deixamos algumas tradições, né, de rituais também. É ritual que se chama.
Uh-huh.
É, alguém fez aí? A Mirelle estava me perguntando se não tinha folha de louro, se podia ser papel. E lembrando que a Mirelle não contou pra gente, eu fui saber só depois. Na quinta-feira da semana passada era o aniversário dela também.
Então vamos parabenizá-la hoje, né? Dá tempo ainda, né? Parabéns,
claro,
aí a
Mirelle.
Aí, felicidades, muitos e muitos anos de vida. Ela está com a gente aqui nesta manhã.
Está com a gente, sim. Então, feliz aniversário. Com o mesmo carinho que tivesse sido entregue na semana passada, dizem que 6 meses antes,
vale,
está valendo.
Sim. Importante é lembrar, né?
É. Então, que, né, se você fez realmente esse ritual, seja com folha de louro, seja com folha de papel, se você se dedicou a fazer isso, Mirelle, que seja duplamente, né, essa energia depositada ali, porque é um ciclo novo da sua vida também que se inicia. E que você possa, então, realizar tudo isso que você fez, que você tenha colocado esses projetos e as ações, né? Que nós falávamos justamente sobre isso. Que não listar apenas os projetos. Ah, eu quero viajar para a Alemanha. Tá, mas o que eu preciso para viajar para a Alemanha, né? Então, fazer essa reflexão também, que senão você chega lá no final do ano, você chega frustrado, você deu o seu melhor em tudo, mas você não entendeu o que você precisava quando você pensou naquela meta. Você só pensou na meta, você só pensou no sonho, você só pensou no desejo e você não listou todos os passos que você precisava dar para chegar até lá. Ah, eu preciso economizar na pizza do final de semana.
É, tem alguns. Às vezes, para se chegar, né, numa meta, a gente tem que abdicar de algumas coisas, né, Simone?
Isso aí. Temos ali a participação de uma ouvinte, né, lá de Cachoeira do Sul, a Michele Gonçalves, toda a família Gonçalves sempre nos ouve. Agradecemos a audiência. E ela diz o seguinte: bom dia, gurizada. Eu sempre faço meu 101%.
Parabéns, é isso aí.
Licença para pedir para a guria Si ler o poema do livro dela, da página 84. Desde já eu agradeço.
Olha, eu ajudando já deixou prontinho, né? Parabéns, Davi.
Você quer ler? Quer ler pra gente?
Pra mim, eu faço.
Então, poema da página 84 do livro da Dor ao Amor, sendo lido pelo Davi.
Quando vê, qual a certeza de que a vida não tem passado à toa? Qual o sentido que tens dado aos teus dias? Qual a prioridade que tens dado aos teus sonhos? Quanto de amor tens dedicado às pessoas? Quais as sementes que tens lançado à terra? Tens te feito prioridade? Quando vê, já não somos nada.
Adorei a pausa. Quando vê, já não somos...
Tem que ter entonação de voz.
Uhum. Muito bem. Parabéns.
Parabéns, Davi.
E também você fica falando para ter.
Isso aí, é que nos poemas e nas leituras a gente precisa ter a entonação da voz. Parabéns.
Obrigada.
Quando vê, já não somos nada. Então, esse foi o pedido da Michelle, né? E esse poema vem justamente de encontro ao que nós falávamos, né? Tens-te feito prioridade? Que sementes tem lançado à terra? Como tu tens levado a tua vida, né? Não tens passado essa vida à toa? Então, trazendo novamente essa reflexão, né, de como a gente se dedica, como a gente se prostra aos nossos projetos, às questões que são pedidas para a gente, desde as questões muito básicas e muito simples do dia a dia, do nosso cotidiano, ou seja, para a contratação de algum trabalho também, né? Entregar além do que é pedido, além do que é esperado, se aquilo não nos consome, se aquilo não nos esgota. Existem sempre os dois lados, existem sempre as duas polaridades, que uma coisa é você sempre entregar o seu 101%, né? E a outra parte nem 50%, e aí fica, digamos assim, desequilibrado o contexto. Então, o que a gente fala é para tentar levar, né, essa balança equilibrada. Se está ao seu alcance, se passou pelos teus olhos, se você viu, se isso não te toma mais tempo, se isso vai melhorar o que você faz.
É isso aí.
Se isso vai ajudar o próximo, além de, né, faça.
Faça. Poderá mudar a vida de uma pessoa, né? Ou de várias pessoas.
De uma, de várias. Uhum. E às vezes a própria vida,
uhum,
né? E
faça,
vem.
Faça o seu melhor.
E vem esse tão sonhado reconhecimento que muitas vezes, né, se reclama, se... Aí, vamos dizer assim, né, que nem nós trazíamos esse contexto das empresas. Chega mal-humorado, não dá bom dia pra ninguém, já chega xingando os colegas, não se comunica. Ou se comunica sempre de forma grosseira. Então, vamos refletir sobre isso também, né? Como a gente tem levado tudo isso no nosso dia a dia? Como a gente tem encarado a nossa, o nosso fazer, o nosso trabalho? E buscar, né? Buscar sempre mais, buscar não só fazer o melhor, mas buscar atualizar-se. Buscar sair, né, da nossa zona de conforto, entrar na nossa zona de conflito e buscar conhecimento, que o conhecimento é algo que ninguém vai tirar da gente nunca. Então, vamos dizer assim, a partir do conhecimento, de entender, né, o pintor do barco, que aquele furo prejudicaria todo o processo dele ter este conhecimento, ele tampa o furo do barco e assim ele salva a vida dos filhos da pessoa que o contratou. Então, dizer que quando lembram, né, quando lembram de mim a partir dessa mensagem... Eu, de certa forma, fico feliz. Eu digo, poxa, marquei a vida...
Marcou.
Marquei a vida de mais uma pessoa.
Marcou, olha aí, ó.
Então, né, que todos possam... Que possamos marcar a vida das pessoas de forma positiva, né? Por mais que no momento, quando eu falei, quando eu trouxe essa reflexão e essa mensagem dentro do contexto que foi... E, na verdade, eu trouxe justamente por estar cansada, né? De ter sempre aquela a mesma reunião, sempre o mesmo assunto, e não mudava, e não mudava. Eu disse, poxa, gente, vamos fazer um pouco mais do que está sendo pedido, né? Vamos colaborar. E aí, eu, na verdade, ao invés de falar dessa forma, porque não era da minha... não estava no meu patamar de dizer aquilo, uhum. Eu apenas contei a história, né? E aí... tomou-se por reflexão para cada um. A partir dessa história de alguém que é contratado para pintar um barco e conserta algo além, então, ficava a reflexão para todos, né? E que bom que muitos deles levaram isso para a vida, que levam isso para a vida e que, de certa forma, lembram de mim, né? Que seja o barquinho, que não deixemos, né, os furos no barco, que a gente sempre conserte. E que seja o que for, né, esse barco ou essas questões da nossa vida.
A Mirella está sugerindo aqui para um possível próximo programa, né, a gente deixar no ar a questão é de até que ponto ser gentil é necessário.
Olha.
O que, que você acha, Simone?
Mirella é sempre extremamente conectada. Mirella é uma pessoa... muito atualizada em tudo. E Mirella, gostei do tema. E até que ponto
ser gentil é necessário?
Ser gentil é necessário.
Eu acho que ser gentil tem que ser sempre, né? Vamos procurar ser sempre gentis com o nosso próximo, né? E assim nós vamos conquistando, né, mais pessoas.
Concordo com a Mirelle, mas né, com o Edson, com a Mirelle, nessa colocação, né, de possibilidade de tema, quanto é necessário? Eu acho que mais do que necessário é algo que, como o Edson dizia, é preciso ser praticado em todo contexto, sempre, sempre. Mas eu acredito que a Mirelle traga essa questão do quanto ser gentil é necessário é pelo contexto do quanto a gente se doa ao outro, né? Que eu levantava essa questão. Que quando a gente está em qualquer contexto de relação e relacionar-se com as pessoas, indiferente do nível, seja social, seja familiar, seja em grupo de trabalho, né? Seja qual for esse relacionar-se, essa relação. Porque pessoas, entre pessoas, criam um vínculo de relacionamento. Então, eu acredito que ela trazia essa observação do quanto ser gentil, o quanto você ceder é benéfico, né? É necessário, e o outro não, né? Quando eu acredito que ela trouxe essa observação a partir disso que eu falei. Então, nessas relações, há sempre o contexto da balança que eu colocava anteriormente. 50% é responsabilidade nossa e os outros 50% é da responsabilidade do outro. Quando a gente doa 60%, 70%, 80% e o outro 20%, 30%, 40%, e se não é cada um doar 50% da sua parte para a gente atingir os 100%, alguma coisa vai estar em desequilíbrio. Tudo bem, algum dia a gente não está tão bem, às vezes a gente acorda mal-humorado ou algo nesse sentido, mas ainda assim, que culpa o outro tem? Aí fica a reflexão. Ah, eu não dormi, eu não tô legal, eu briguei com não sei o quê. Aí vai chegar no outro ambiente e vai brigar também? Não, né? Então, eu acho que cabe essa reflexão, belíssimo contexto que a Mirelle traz, né? Então, que faz a gente explanar e pensar por aqui. Que culpa o outro tem? Porque, né? Verdade. Até onde é necessário ser gentil? Que a gente tenha essa consciência, né?
Quem tá com a gente na manhã, participa aí, manda um recadinho aí, WhatsApp 54-3275-1678, né? Participa com a gente, compartilha aí o nosso aplicativo aí, manda para mais gente aí ficar ligado na nossa programação.
Pessoal vai à loucura quando escutam o Davi.
Mandando... Parabéns, Davi. Viu que o pessoal adora quando você vem? Vai fazer falta quando começar a escola, né?
É. Não sei por quê.
Não sei por quê.
Olha, hoje nós temos a companhia da Cibele Reis também. Cibele Reis Bissoli, que é a esposa do Marcelo, também com ele na sintonia hoje. Um abraço, Cibele, a você, ao Marcelo, a toda a família, seus filhos que são gigantes. Adorei conhecê-los. Paulo também falando do Davi, né? Embora nem que quisesse, acho hoje em dia ele conseguiria fugir da poesia. Essa aí é o recadinho do Paulo para você, Davi. Ah, que legal o Davi. Embora nem que quisesse, acho que hoje em dia ele conseguiria fugir da poesia. E algo que me deixa...
Tá com a poesia em casa, né? Do lado, junto.
É. Por mais que quando ele fica bravo comigo, sim, que às vezes ele fica, ele diz que o que eu faço não é trabalho. Né? Ontem ele estava triste.
Vamos brincar um pouquinho?
É.
As pessoas te perguntaram, já, Simone, você trabalha ou você só escreve?
Essa é a questão que a gente mais ouve.
Os músicos falam muito, né? Você trabalha ou você apenas é músico? Você toca, né? Ou você trabalha?
Não, eu
Parece que as pessoas ainda veem, né, esse trabalho do músico, escritor, né? Não vem como um trabalho, né?
A parte da arte.
A parte da arte, né? Toda a parte da artística, né?
Porque como ela é... como é algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sempre presente, né?
Parece que o trabalho tem que ser dentro de uma empresa ali, trabalhando, né? Tem que ter no braçal ainda,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Essa foi bacana, né? Você trabalha, você só escreve, né?
Não é culpa minha.
Não, mas além de escrever, o que mais você faz?
Uhum,
mas
também fica a pergunta, né?
O que mais você faz? É reconhecer, né, os esforços dos outros. Quando a gente não vive o cotidiano, quando a gente não vive os bastidores, né, do outro. E mal sabe, né? E eu acho sensacional isso, porque quando a gente chega num contexto onde não é o seu, e muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta por não entenderem o que envolve todo esse processo da criação artística. Que muitas vezes quando você está ali escrevendo um livro, escrevendo alguma história, escrevendo alguma canção, compondo alguma canção, quando você chega no final dela, você está mais exausto e mais esgotado do que você tivesse trabalhado braçalmente uma semana inteira.
Com toda certeza, é isso aí.
Então, se chega naquele sumo do desgaste, porque é algo que sai do teu intrínseco, sai da tua alma, sai do teu pensar. É toda a essência tua que é depositada naquele construir da arte. E as pessoas às vezes não perguntam por maldade, algumas sim. Convenhamos, né, que algumas sim, mas outras não, por justamente não entender o contexto do que envolve. Eu acho muito bacana quando a gente entra nesses ambientes onde as pessoas têm noção ou têm essa vontade, vamos dizer assim, você chegasse para mim e dissesse, Simone, eu gostaria de publicar um livro, por onde eu começo? Eu não sei, né? Você pode me ajudar nisso? E aí, quando você começa, que a pessoa tem esse interesse de querer... Eu disse, mas e você sabe quais as partes que compõem um livro? Eu costumo fazer isso nas contações de história, nas escolas, uhum. E apresentar para o aluno, porque muitas vezes no livro, né, o livro é composto de várias partes e essas partes têm um porquê. Elas têm um propósito. Então, eu começo a mostrar para eles, essa é a capa, aqui está o nome do livro, aqui está o nome do autor, aqui o nome da editora. Então, tudo está dentro de uma correlação, que há um mercado editorial que dita suas regras e que precisam ser seguidas.
Tem que ser
a partir
assim, né?
Dali, né?
Uhum.
E aí, e a orelha? Por que tem um texto na orelha? O que esse texto traz? O que esse texto apresenta? Tá, mas eu nem sabia que livro tinha orelha. Tem orelha? Tem orelha. Não, e orelha não é marcador, né? Porque ele tem uma função. Por mais que ele seja muito usado, né? Como marcador, ele tem uma função exata, que é trazer nestas abas, que é onde o leitor tem esse primeiro acesso, né? A capa, muitas vezes, é o que chama mais atenção. Quando o autor não é conhecido, você está lá na prateleira, a contracapa vai ser o que vai, muitas vezes, vender o seu livro, porque é onde expressa o conteúdo do que ele traz. E aí, no abrir, a primeira questão que você tem, porque é a folha de rosto. A folha de rosto, normalmente, não tem nada, ou ela traz novamente o título do livro, o título da obra e todas essas informações, elas se repetem. Então, o que você vai ter, né? Na orelha, é o primeiro texto que você vai ter, essa primeira presença.
Isso é uma regra? Todos têm?
A grande maioria. Praticamente todos.
Uhum.
Dentro, né? Cada editora tem o seu contexto editorial, cada autor também escolhe muitas vezes o que coloca, uhum, né, na orelha. Então, muitas pessoas pedem para outros escritores que leram a obra, ou pessoas da sua confiança, pessoas intelectuais, para escreverem, então, essa orelha. Depois da orelha do livro, né, aí temos a folha de rosto. Depois da folha de rosto, temos toda a ficha catalográfica, que são os dados do livro. E aí, vocês sabem o que é a ficha catalográfica? Quando eu falo para as crianças, não. A ficha catalográfica é mais ou menos como se fosse a certidão de nascimento do livro. É onde todas as informações estivessem ali. Sabe a certidão de nascimento de vocês? Que tem lá o nomezinho, o nome do papai, o nome da mamãe, a hora que vocês nasceram, do vovô, da vovó. Então, é mais ou menos isso que a ficha catalográfica traz. E na contracapa também temos, né, o ISBN do livro. E o que é o ISBN do livro? Então, é esse registro junto à Câmara Brasileira do Livro, que dá os direitos intelectuais da obra, que dizem que esses direitos são teus, E a partir disso ali, para a comercialização, né? Olha, junto com a ficha catalográfica e o ISBN, para comercialização em grandes...
Não basta só escrever o livro, não, né? Tá por dentro de tudo isso.
E ali eu falei assim, ó, de pequenos detalhes que compõem o livro. Eu só cheguei na capa, na contracapa, e eu, na orelha, e eu não falei mais do restante, uhum, porque tem todo um critério de organização. Então, buscar saber disso, saber aonde vai cada coisa, né? Que nem a história do
furo do barco.
Não, também.
É.
Mas que nem a história do parafuso, né? Quando é chamado...
Bem importante essa história.
Quando é chamado...
Técnico, né?
Um técnico para consertar uma máquina que ele já vinha tentando há muito, 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 muito tempo consertar. Ninguém conseguia fazer esse conserto. Ninguém entendia o que era. E quando chega o técnico ali, ele simplesmente olha e era um parafuso que estava solto. Então ele faz o quê? Ele pega e ele aperta o parafuso, ele pede para que a máquina seja ligada de novo e a máquina entra em pleno e total funcionamento. Então quando ele vai para casa, ele manda a conta, né? Aí na conta dizia R$1, né? Para apertar o parafuso. R$999. Saber qual era o parafuso que precisava ser apertado, né?
Isso aí.
Então, a questão...
Faça sempre o seu melhor, né?
Isso aí. E busque esse conhecimento para fazer o seu melhor.
Exatamente.
Né? Saber qual parafuso apertar, saber qual furo vai afundar o barco e qual não, né? Daqui a pouco, o furo não fosse no fundo do barco, fosse em outro sentido, valeria ter também fechado ou não? Sempre vale pelo contexto de que a pintura ficaria mais harmônica, né? Mas não traria prejuízo a quem, né? E ainda assim, eu, se fosse fazer nesse contexto, iria consertar sendo no começo, né? Sendo na parte superior ou no fundo do barco, eu consertaria esse furo com toda certeza. E vamos de mais um poema do... livro Poço do Fim do Mundo, do Rafael. E um dos poemas que eu mais gosto desse livro é o poema da página 12. E ele diz assim... da página 24, poema 12. Ando no mundo como se vendado estivesse. Vejo... mas não entendo. Ajo e não sei porquê. Compreendo tão pouco. Nada que nada sei responder, ainda que abra os olhos. Nada enxergo, sons e ruídos. Nada disso absorvo. Palavras se multiplicam em minha direção. E eu preso na louça de ontem, no filme de sábado, no almoço de amanhã, transito pela vida em lentidão, desatentamente, desinteressadamente. Ontem, banhei-me de óculos. Onde estava? Em qualquer lugar, longe da morada da vida miúda. E quando ele traz nesse poema a cena de que ontem banhei-me de óculos... é algo que você passa pela vida tão desatento, que o óculos é algo que faz parte, tão parte da pessoa quando usa, né? Ao ponto de não lembrar de tirar para banhar-se. Pense o quanto desinteressadamente e desatentamente andava passando pela vida, né? Então, lembrando novamente, né, do nosso tema do programa de hoje... você faz somente o necessário ou você costuma dar o seu melhor? Então que a gente não passe pela vida desatentamente, que a gente não passe pela vida desinteressadamente, que a gente busque olhá-la com toda a sua grandeza e com toda a plenitude que ela nos traz. E deixo aqui então que já vamos... tivemos aqui, ó, Jair Alan, grande saudade de você, deixo um grande abraço, você que é parte integrante aí do nosso do nosso versificando, né?
Faz parte do programa, né?
Isso aí. Então, deixar um abraço para todas as pessoas que mandaram mensagem aqui pra gente. Jonas Neto também, né, que está na sintonia. Mandou fotinho que está sintonizado, né, na Rádio Estúdio
pelo aplicativo?
Não, ele está pelo site.
Pelo site também.
Ele está pelo site, é. Então, acho tão bacana, né? Luiz Delfino também, estou ouvindo e gostei das poesias. Então, muitas pessoas aqui, né, nos acompanhando. Agradecemos a companhia de todos. Edson, agradeço por, né, auxiliar nesse processo de reflexão. E que levamos, né? Que possamos levar isso para a vida. E que
pense
mais
nisso, quem estava nos ouvindo aí, né?
E se mais pessoas lembrarem de mim a partir de um furo no barco, né? Que seja por esse contexto positivo, de ver sempre essa parte positiva da vida e da gente olhar e dar o nosso melhor. Então, quando estiver fazendo qualquer coisa e se lembrar do furo do barco, se lembrar de mim nesse contexto, que você lembre também de que você pode, de que você deve dar o seu melhor. E assim você vai conseguir alcançar para além do que você almeja. Não só apenas, se você só fizer o necessário, você vai alcançar o necessário. Como você alcança o extraordinário? O extraordinário você alcança fazendo um pouquinho a mais todos os dias, um pouquinho a mais do que é somente o necessário.
Bacana demais essa reflexão.
Então, esperamos a companhia de vocês na próxima quinta-feira. E vamos nessa. Tchau, tchau. Obrigado, Davi.
Obrigado.
Tchau, tchau, Davi. Tchau, Simone. Até a próxima quinta.
Até.
Esse foi o Versificando.
Até.
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta.